Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Em nosso curso de hoje, temos um estudo surpreendente oriundo da matemática. Em 1954, um jornalista, pesquisador da Universidade de Iowa, Estados Unidos, Darrell Huff. É, que nome, não é? Ruff em inglês é bufar, né? O Darrell Ruff, em 1954, era um jovem de 40 anos, ele escreve uma obra que rapidamente tornou-se um clássico, uma obra muito bem humorada, bem escrita, leve e com alguns ensinamentos preocupantes, e tornou-se durante toda, de 1950 até praticamente o ano 2000, o Darrell Huff, ele vem a falecer logo no início dos anos 2000, logo depois de 2000, ele se torna talvez um dos livros mais vendidos em todo o mundo na área da matemática. E era um livro despretensioso do ponto de vista da metodologia, dos aprofundamentos. Um livro escrito para o acadêmico, mas também para o pesquisador, para o estudioso diletante, para o médico, advogado, engenheiro, não propriamente para o matemático, para o estatístico. Recentemente, na republicação da obra, e ela, nas inúmeras republicações, ela ganhou um novo alento com o elogio do Bill Gates, dizendo que era uma obra extremamente atual e relevante. Há um pequeno exagero quanto a isso que já veremos. Mas o Darrell Ruff, ele como pesquisador, poucos autores da área do jornalismo investiram tanto na epistemologia quanto este autor. Muitos dos livros dele são epistemológicos, como fazer tal coisa, como descobrir tal coisa, como elucidar tal coisa. Os livros dele e os artigos eram, muitos deles eram assim. Ele acreditava muito nesse elemento da epistemologia. Recentemente, uma polêmica muito grande surgiu em torno do nome dele. O próprio Darrell Ruff teria rido dessa polêmica e teria rapidamente elaborado uma desconstrução dela, mas isso vocês compreenderão no próprio trânsito do livro, não é? Bem, a estatística, em 1954, quando ele tinha 40 anos e escreve essa obra, ela era muito diferente do que nós temos hoje. Ela mudou muito, ela teve muitos incrementos, muitas modificações, muitos novos elementos. Olhem, a estatística hoje nós temos, entre outras, nós temos estatística psicológica, para vocês terem uma ideia das ramificações. Nós temos geoestatística, temos estatística segmentadas, como, por exemplo, a estatística econômica, não é? Estatística populacional. Ela encontrou uma variedade muito grande. Para os senhores, para aqueles de vocês que têm uma formação filosófica, cursou a faculdade de filosofia, estudou a disciplina lógica, acho que encontrarão uma grande facilidade e uma correspondência no que veremos aqui. Porque a lógica parasistemática, lógicas modais, as lógicas linguísticas, as lógicas formais, a lógica formal, não as lógicas formais. Enfim, as várias enumerações que encontramos ao redor da lógica vão conversar aqui com o que veremos na estatística. Bem, do que trata esta obra que veremos hoje aqui? O título é instigante ao máximo e o título é uma provocação imensa. Quando, e a tradução é literal, como mentir com estatística. Ora, quando um pesquisador lança uma obra com um título desse, não é? Ou é uma obra absurda que ficará lá mofando na prateleira, ou trata-se de um trocadilho existencial, que no caso dele é um trocadilho matemático. Pois o que o Darrell Ruff nos propõe nessa obra é, ele quer nos mostrar como, através da estatística, situações muito graves foram invertidas, foram omitidas, foram vilipendiadas, trocadas pelo avesso, levando a enganos graves na humanidade, e ele quer nos mostrar os bastidores disso. Ele quer que compreendamos como isso foi feito. E ao final ele fala literalmente que o propósito dele desta obra, e agora ele falando muito sério, foi exatamente fazer com que, ao compreendermos tal situação, pudéssemos mudar essas questões. O que vocês verão agora tem desdobramentos graves, desde a nossa área familiar, afetiva, de amizade, desde das nossas interseções sociais, política de governo, políticas empresariais. Nas empresas, ele dedica várias partes importantes aqui da obra dele para as empresas. Enfim, uma obra que traz ainda um impacto nos nossos dias. Muitas coisas, claro, precisam de atualização de época. Ele escreveu essa obra 1954, para o público norte-americano, para a sociedade de então. Considerem o que era o mundo em 1954. Era um mundo completamente diferente de como o conhecemos, não é? Quais os paralelos que podemos traçar entre o mundo de 1954 para o mundo de hoje? Nossa, era... Nós vivíamos algo simplesmente... Vamos apenas fazer um apanhado, como uma ambientação. Vocês lembram? A Guerra Fria, na década de 50, sabe? Havia aquela estupidez que era a Guerra da Coreia, que se estendeu muito tempo, gerando nos Estados Unidos uma reação imensa, sobretudo dos jovens, a geração Beat. Já vimos um trabalho sobre isso, não é? Que levaria, não em linhas retas, mas a contestações imensas que mudaria o mundo a partir da década de 60. Foi uma década de um pós-guerra, no qual o mundo inteiro parece ter estremecido e, em grande parte, acordado para muitas daquelas coisas. Aqui no Brasil nós tínhamos JK, não é? Na Inglaterra, lá no Reino Unido, Winston Churchill. Foi uma década surpreendente sobre vários aspectos. Uma época sem internet, sem celulares. Pois é, para aquele povo que ganhava a televisão, e a televisão naquele momento era o ápice da cultura, não é? Norte-americana. De milhões de americanos era a televisão. O grande programa era a família ao redor da televisão. Isso era naquela década de 50. Pois muito bem, nessa reedição brasileira, feita há poucos meses, o prefácio é feito por um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, o Marcelo Reis, e ele aponta para a atualidade desta obra de 1954. Ele diz que, dentre os vários aspectos abordados, os erros cometidos em pesquisas por amostragem, uso inapropriado de conceito de média, manipulação consciente ou não de gráficos para causar determinado efeito, a confusão de correlação em relação de causa e efeito, entre outros. E, de fato, é o que veremos agora. Veremos isso conversando com o trabalho que realizamos no âmbito da clínica. Bem, logo na introdução, o Darrell Ruff com o seu bom humor característico, que não se afasta em nenhum momento durante a obra. Ele, uma obra breve, viu? São 180 páginas apenas. Então ele nos diz: há uma alta taxa de criminalidade aqui. Ele é uma citação, ele disse: disse meu sogro, pouco depois de se mudar de Iowa para a Califórnia. Realmente havia uma alta taxa de criminalidade, mas era no jornal que ele lia. Era um daqueles jornais que não deixavam passar nenhum crime em sua área e era conhecido por dar mais atenção a um assassinato lá no Iowa do que o principal diário da região onde o delito acontecera. De maneira informal, a conclusão do meu sogro era de cunho estatístico. Baseava-se em uma amostra extremamente tendenciosa. Assim como muitas outras estatísticas sofisticadas, esta pecava pela semi-ligação. Ele vai explicar para nós esses termos que ele utiliza, como a semi-ligação. Presumia que o espaço no jornal para as reportagens sobre crimes era uma medida real da taxa de criminalidade. Mais adiante vocês verão melhor o que é essa semi-ligação, que ele vai aprofundar e dar exemplos muito esclarecedores sobre o tema. Ele diz que hoje, 1954, será que 70 anos depois é diferente, pessoal? É uma pergunta que eu faço a vocês. Ele diz que sem redatores, ou seja, em jornais, telejornais, jornais radiofônicos, revistas, semanários, livros, ele diz, sem redatores que usem palavras com honestidade e conhecimento, e sem leitores que saibam o que elas significam, o resultado só pode ser um absurdo semântico. Assim como, abre aspas, um pouquinho de maquiagem e um potinho de loção, fecha aspas, as estatísticas fazem com que muitos fatos importantes pareçam o que não são. Há momentos nessa obra que eu acho que o leitor sente um desconforto, mesmo com o bom humor dele, do Darryl Ruff, eu acho que há um desconforto em algumas partes para muitos leitores. No início da nossa aula de hoje, eu fiz duas perguntas aos senhores, fora da gravação. Pergunta número 1, se os senhores acreditam que possuem fluência, facilidade para entender, acolher a representação de alguém que é muito diferente da de vocês. E a segunda pergunta que eu fiz foi: se vocês acham que hoje a maioria das pessoas é tolerante, consegue acolher, entender, ou pelo menos, mesmo discordando, se elas podem receber a representação de outros. Então eu disse a vocês a minha opinião. Minha opinião sobre o que vocês, que são pesquisadores, responderiam. Vou tomar apenas a segunda questão agora. Eu perguntei a vocês assim: você acredita que hoje no mundo a maioria, veja que pretensão nossa, não é? A maioria das pessoas tem uma abertura para, mesmo discordando, receber, ouvir a representação do outro, etc.? Eu disse a vocês que achava que a resposta de vocês seria não, de forma alguma. A maioria hoje é ao contrário, é intolerante, não está afim de ouvir a representação do outro, etc. Talvez com a leitura deste livro, esta resposta, que às vezes é tão óbvia, já se torne completamente dilemática agora. E talvez vocês mudem, alguns possam mudar até completamente e possam dizer assim: não, professor, agora eu acho, depois do que vimos aqui, que a maioria das pessoas hoje no mundo provavelmente é tolerante à representação do outro. E em pontos específicos, não é. Talvez isso esteja um pouco confuso. Por isso, Vamos imediatamente à obra do Darrell Huff e vamos ver o que acontece com os nossos trabalhos aqui. Então, ele começa com uma citação retirada da revista Time. Ele, aliás, todo o tempo traz citações de jornais, livros, revistas, dados estatísticos do governo. Ele conversa todo o tempo com isso. E ele já de início nos diz assim, a citação, em média, um ex-aluno de Yale da turma de 1924 ganha 25.111 dólares por ano, observou certa vez a revista Time, comentando algo publicado no Sun de New York. O que esse número impressionante significa? Vou repetir, ok? Eles publicaram que, em média, um ex-aluno daquela universidade, que frequentou a turma de 1924, ganhava 25 mil dólares por ano. Que na época em que essa obra é escrita, e sobretudo na década de 20, era uma fortuna. Bom, aí ele pergunta o que esse número quer dizer, não é? Ele diz, é um dado surpreendentemente preciso e é implausivelmente positivo. Vamos ver como ele argumenta? Nesse capítulo ele vai tratar conosco da amostra com tendenciosidade, mas ela está embutida. Vamos ver então o que ele vai nos mostrar aqui. Ele diz, esta média adorável é sem dúvida calculada a partir das quantias que os egressos da universidade disseram ganhar. Algumas pessoas, quando questionadas sobre sua renda, acabam exagerando por vaidade, por otimismo. Outras minimizam, sobretudo nas declarações de imposto de renda, lamentavelmente. Começamos então a explicar um número que, segundo o bom senso, dificilmente vai representar a verdade. Agora, vamos identificar a provável fonte desse erro maior, uma fonte que pode apresentar 25.111 dólares como a renda média de alguns homens, cuja média real pode muito bem estar mais próxima da metade disso. Essa fonte é o procedimento de amostragem, o coração da maioria das estatísticas que encontramos sobre todo tipo de assunto. Olhe, eu vou simplificar isso para vocês, ok? Essas amostragens, ele diz que trazem erros imensos. Vamos supor assim, ele cita como um dos exemplos no livro, que em certa ocasião fizeram uma pesquisa para ver o que as pessoas leem. Batiam na casa da pessoa, lembra, em década de 50, o pesquisador ia de porta em porta, o dono da casa abria, ainda oferecia um café, era um outro tempo, não é? Então, o pesquisador perguntava, senhor João, o que o senhor costuma ler? Eu estou fazendo uma pesquisa. E o senhor João dizia, eu gosto muito de Goethe, tem algumas páginas de Shakespeare que me levam às lágrimas e coisas assim. E aí o autor nos diz que engraçado, né? Porque se levarmos a sério essa estatística, puxa vida, o mundo vai muito bem. Está todo mundo lendo Goethe, Shakespeare, daí para fora. Agora, se levarmos em conta o que o carroceiro que passa ali com a sua carrocinha motorizada e pega, compra livros velhos, revistas velhas e leva lá para os sebos, se pegarmos isso como amostragem, olha, teremos problemas, porque vamos encontrar pouquíssimas obras de Shakespeare e Goethe e muitas revistas de fofoca de época. Vamos encontrar muitos livros assim, daqueles que frequentavam as prateleiras de confeitarias com literaturas prontas e fáceis, etc. Ele disse, onde está a verdade? Ou seja, isso é apenas uma parte, e uma parte muito pequena, mas o autor diz, é o coração das pesquisas de amostragem. Só que de lá para cá, puxa vida, nós temos geoestatística, nós temos estatísticas computadorizadas por mapeamento cruzados, por elementos que você relaciona dados, cruza dados, e que são extremamente mais, tem uma acuidade muito maior. Esses sites, vocês sabem, vários sites aí importantes do mundo hoje fazem pesquisas até sem autorização, às vezes, não é? De quem os acessa, o que tem gerado aí pelo mundo uma grande discussão sobre isso. Quer dizer, seria muito mais preciso, então, o cidadão lá, tranquilo no celular, clica numa imagem. Então ele diz para todo mundo que ele não tolera futebol, que ele nem dá bola para isso, que ele gosta mesmo de literatura. Mas ele vai lá, pim, clica no site de futebol. Vai ver os gols da rodada. E claro que há sites que coletam isso e que vão dizer tantos por cento. Vocês sabem, o próprio Google tem pesquisas, né? Qual assunto foi mais lido, qual assunto foi mais acessado. Pois acontece que hoje, mesmo com essa imensa tecnologia, a questão hermenêutica, ou seja, a questão da interpretação desses dados, torna muitas vezes esse problema de uma complexidade tal que rapidamente nos reportamos a 1954, quando tudo estava começando. E com a mesma ingenuidade que víamos aquilo, pesquisadores de um futuro próximo olharão para nós e dirão: vocês em 2020 estavam engatinhando também e errando completamente em várias questões sobre isso. Já foi tema de uma das nossas aulas. Ele então prossegue nos, nos dizendo: em relação a alguns tipos de questionários enviados pelo correio, uma taxa de retorno de 5 a 10% é considerada bem alta. Esse pode ter sido o resultado melhor, mas certamente nada que seria perto de 100% das respostas. Então, descobrimos que o valor da renda se baseia em uma amostra composta por todos os membros da turma que responderam ao questionário e cujos endereços são conhecidos. Bem, e os demais? Aqueles que não responderam, aqueles que podiam ter respondido, mas não quiseram, sabe, aqueles que mudaram de cidade, que mudaram de trabalho, que não trabalham mais com aquilo. Ele diz então que, aliás, ele ri, como é que chegaram a um valor como esse, 25.111 dólares. Não é? Ele disse: esse número é verdadeiro para alguma coisa, é apenas para os membros daquele grupo especial da turma de 1924, cujos endereços são conhecidos e que se dispõem a declarar quanto ganham, e mesmo isso requer a suposição de que os cavalheiros estão todos eles dizendo a verdade, coisa que o Huff não acredita de forma alguma. Aqui ele nos dá um dado muito importante e muito curioso. Ele diz: a experiência com um tipo de estudo de amostragem, como essa pesquisa de mercado, sugere que na maior parte das vezes ela nem sequer poderia ser feita. E aí ele argumenta com esse caso da pesquisa sobre o que as pessoas leem, como um exemplo disso. Bem, senhores, eu não poderia ter trazido a vocês alguma dessas obras de econometria atuais ou de geoestatística atuais, coisas muito pontuais que deixariam os senhores surpresos e maravilhados com a maravilha dos melhoramentos estatísticos para a nossa época. Por que trouxe para vocês, numa aula como esta sobre representação, um livro de 70 anos sobre um assunto que de lá para cá envelheceu e se desdobrou em mil vezes? Principal objetivo: fazer com que vocês possam considerar, e juntos possamos considerar, certas falácias que, quando elas ocorrem, dificilmente são vistas, constituem pontos cegos na alma humana. Hoje, se vocês têm amigos empresários que trabalham em empresas, em indústrias, e conversarem, eles vão te dizer: olha, eu fiz uma campanha publicitária em tal agência que veiculou em tal órgão e desde então consegui vender 15% a mais dos meus produtos. E aí parece então que a estatística é uma maravilha, é um espelho muito acreditável, fidedigno para os nossos dias, etc. E, no entanto, trata-se de um grande ponto cego, de uma grande falácia da nossa época, mas que veremos mais no avançado da aula. Por enquanto, estamos trabalhando os elementos básicos, não é? E vendo alguns dos elementos que ocorrem aqui. Como um primeiro aprofundamento, eu pediria aos senhores para que considerassem esse elemento estatístico, por amostragem que ele acabou de dizer, caducou de fato? Entre os amigos de vocês isso ainda não funciona? Você tem um amigo que é médico. Você vai até ele e os outros que já foram constatados, olha, ele é muito bom, mas cuidado, cuidado com o senso dele de humor. É um senso de humor assim que machuca. Vai fazer piadas com você, você não vai gostar. Quatro pessoas da sua relação disseram isso para você. Será que você não vai ficar agendado por essa amostragem? Será que já não vai chegar até ele com todos os cuidados e talvez até nem vá por conta disso? Será que realmente não utilizamos mais esse tipo de amostragem? Ela caducou diante da nossa vasta tecnologia? Olhem o que ele coloca aqui na área que se aproxima muito aqui da filosofia clínica. Para se ter uma ideia de valor de relatórios, um relatório baseado em amostragem deve utilizar um grupo representativo, ou seja, aquele do qual todas as fontes de tendenciosidade foram removidas. É aí que o nosso número da Universidade de Yale mostra não ter credibilidade alguma. E é aí também que muitas coisas que você lê em jornais, em revistas, revelam sua inerente falta de sentido. Um psiquiatra relatou certa vez que praticamente todo mundo é neurótico. Afora o fato de que tal uso esvazia qualquer sentido da palavra neurótico, dê uma olhada em sua amostra. Quem o psiquiatra vem observando? Ele chegou a essa edificante conclusão estudando seus pacientes, que estão muito longe de serem uma amostra de toda a população? Se fosse um homem sadio, nosso psiquiatra jamais o conheceria. Quer dizer, se você fosse sadio, nosso psiquiatra jamais o conheceria. Essa não é uma crítica propriamente à psiquiatria, mas à medicina, às terapêuticas, que naquela época começavam a se esparramar com muitas forças em suas variedades, não é? Pelos Estados Unidos, a partir exatamente da Califórnia, que na década de 60 e 70 conheceu dezenas e dezenas e dezenas de denominações. E que faziam por amostragem, não é, muitas de suas falácias, infelizmente, não por má fé, às vezes querendo mostrar elementos positivos, producentes, mas muitas vezes erravam aqui, não é? Não sempre. O que o autor nos diz aqui, o Darrell Ruff, ele nos diz assim: analise mais a fundo as coisas que você lê e então poderá evitar aprender um monte de coisas que não são verdadeiras. A amostragem básica é aquela que é chamada de aleatória. É selecionada por puro acaso em um universo. Uma palavra usada pelo estatístico para referir ao todo do qual a amostra faz parte. A cada 10 nomes em sequência, um é puxado de um arquivo de fichas. Vocês conhecem bem o processo, não há por que eu aprofundar aqui, não é? Tem ali 20 alunos, puxa uma ficha, pega dois ou três, acha que são representativos de uma sala, pede a opinião deles e depois coloca lá num quadro estatístico. Ele nos diz: o desafio da amostragem aleatória é este. Será que cada nome ou coisa que pertence ao grupo inteiro tem uma chance igual de estar na mostra? Isso parece bom, mas o que acontece? Ele falou que daqui a que os entrevistadores foram para o sul dos Estados Unidos, imagine a década de 50, para fazer uma pesquisa com brancos e negros, que é como se utilizava o nome na época, né? Não, hoje você não pode dizer branco para uma pessoa porque ela pode dizer que você está sendo politicamente incorreto ou racista, não pode dizer branco, não pode dizer negro, temos que utilizar outros nomes. Então ele diz que naquela época foi feita uma pesquisa entre brancos e negros com relação à renda. E ele disse que houve torções imensas e que alguns tomaram a pesquisa como séria. E isso por si só, tomar algo como certo ou errado, bom ou mal, por si somente poderia não dizer nada. Mas quando isso é que vai dizer o quanto de investimento será empregado em tal assunto, o quanto de investimento não será empregado, políticas educacionais, políticas da saúde, políticas para muito tempo depois, quando muitas coisas serão movimentadas por conta de pesquisas assim, ele diz, olha, temos um problema imenso aí nas mãos. Não se trata de uma brincadeira com números. Ele fala, a operação de uma pesquisa de opinião acaba sendo uma longa batalha contra fontes de tendenciosidade, travada o tempo todo por qualquer organização respeitável. O que o leitor dos resultados deve ter em mente é que essa batalha nunca é vencida. Nenhuma conclusão de que 67% dos americanos são contra isso ou aquilo deve ser lida sem uma pergunta persistente. 67% de quais americanos? Bem, ele fala também quem vai pesquisar, ou seja, o pesquisador, que no caso de 1950, sempre, não é? Quase sempre era humano. Hoje já há pesquisadores que não são humanos, pesquisas não coordenadas por seres humanos, mas que mesmo não sendo, trazem ideologia dos seres humanos que programaram, das instituições que investiram ali. E ele chama atenção a isso, não é? Naquela época ele disse que a presença, a aparência física e a apresentação, o modo de abordagem de um pesquisador podia modificar a pesquisa, assim como hoje. Uma pesquisa feita pela internet anônima ou uma pesquisa na qual você precisa se apresentar e dizer quem é, ele diz, pode, atualizando os dados, modificar tudo o que está em andamento, não é? Ele fala que muitas dessas pesquisas são tendenciosas e não têm valor nenhum, não é? Ele fala, é inclusive possível ver com facilidade o que produz essa tendenciosidade. Ele diz que se você, por exemplo, está parado numa esquina em Nova York, na época dele, 1950, e se você está incumbido de fazer uma pesquisa, entrevistar alguém na rua, ele diz, você vai escolher aquela pessoa que está ali furiosa, acabou de bater numa outra, ou na outra que está ali parada com flores nas mãos, esperando o namorado ou a namorada chegar. Ele fala que é óbvio, né? Quem a maioria provavelmente escolheria. O que mostra que a tendenciosidade não é um fator fácil de você afastar. Tendenciosidade de quem faz a pesquisa, de quem responde a pesquisa, do contexto e de muitas outras coisas. Vejam que agora o Reino Unido acaba de se afastar da União Europeia, né? Foram feitas estatísticas, foram feitas pesquisas que apontavam para todas as direções em alguns momentos. Depois foi feita uma votação e, feita a votação, houve questionamentos imensos, acusações de vários lugares para manipulação de dados estatísticos e outras coisas. Mesmo com a tecnologia dos nossos dias, observem as dificuldades. Antes de aprofundar e trazer agora para áreas de afetividade, relacionamento humano, Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar colaborações sobre o que vimos até aqui. Bem, então vamos seguir agora o Darrell Huff, vamos aprofundar o trabalho. E ele, depois com a contribuição do Jorge, que é estatístico, matemático e conhece bem esses assuntos, como vimos, o Ruff agora vai aprofundar. E ele diz assim: quando lhe dizem que algo é uma média, você ainda não sabe muito bem do que se trata. A não ser que possa aprofundar isso. Bem, veja, como assim eu não sei? Se eu chego num lugar e alguém me diz, olha, a média é que os alunos não foram bem. Eu não estou sabendo do que se passou. Eu sei, não é? Vocês sabem se alguém nos diz isso. Eu disse, como é que foi o pessoal aqui na média quanto à prova que foi feita? Ah, professora, a média não foi boa. Ora, a gente sabe, não é? Pois ele diz que há aqui um grande engano. E o grande engano é que nós não sabemos de qual média se está falando. Olhem o exemplo que ele vai nos dar e que faz com que nas nossas conversações do dia a dia, nas nossas vidas, nos enganemos enormemente com certas questões, achando que estamos sabendo do que está sendo falado. Então ele diz, você tem que saber de que média que está se falando. Se a, ele diz, três tipos básicos ele vai colocar. Se a média aritmética, se a mediana ou se a modal. Não se assustem, por favor. Ele não, como eu disse para vocês, ele não escreveu um livro para matemáticos e para estatísticos, mas para o advogado, para o médico, para o farmacêutico, para o psicólogo, não é? Para o professor. Então ele explica isso de maneira bem singela. Olhem como ele vai colocar. Uma média, ele disse que assim. Ele foi lá comprar uma casa que ofereceram na Califórnia, e aí o homem que ia vender para ele disse, olha, aqui no bairro a média das pessoas, do salário delas é 15 mil e tal. E ele ficou impressionadíssimo. Disse, puxa, valorizou muito o imóvel e o lugar onde eu quero morar, não é? O pessoal ganha bem e tal. E na verdade não era nada disso. E quando a média é 15 mil, a maioria ganha pouquíssimo e tem 3 milionários lá. Então, por isso que a média deu 15 mil. Não é? Ele já ia entrar numa furada nessa história se ele... Claro que isso é uma piada que ele está nos contando, não é? Isso não aconteceu assim. Mas ele diz, o número de 15 mil dólares que usei quando quis um valor alto... É a média, uma média aritmética de renda de todas as famílias do bairro. Você obtém, somando as rendas, dividindo pelo resultado, o resultado pelo número de famílias. O número menor é a mediana e, portanto, diz respeito, 3.500 dólares, ele falou, a você e metade das famílias em questão, que recebe mais de 3.500 dólares por ano e a outra metade menos do que isso. Ele fala que temos que ter esses cuidados. Quando alguém falar sobre média, não é? Vejam a relevância que isso tem. Você vai trabalhar numa empresa, fez lá uma avaliação e no final o avaliador disse para você, olha, a média do pessoal que avaliou você não gostou nada do que você disse, portanto não vamos contratar você. Puxa, você sai com o coração apertado. Nossa, então... Fizeram uma média aí das opiniões e eu não fui aceito. E, na verdade, ele pode estar falando de uma média aritmética ou outra, na qual os dois, as duas opiniões mais importantes ali, que foram a seu favor, das pessoas mais experientes, abalizadas, que conhecem, esses aprovaram vocês. Mas botaram lá 5 ou 8 pessoas que não entendem nada, um erro da própria empresa, e foram esses que não entenderam o que você falou e, portanto, desabonaram você. Então, se você compreende para além como isso foi feito, quem fez, de que maneira, o seu sofrimento quanto a isso, imagina o que você pouparia. E considerem quantas vezes na vida nós passamos por coisas que depois nos magoam, que a gente vai dizer, puxa, que injustiça, eu estava melhor preparado, eu sei disso, eu conheço os outros candidatos. não é? Alguns deles eu que preparei, inclusive, como é que me preteriram? E quando, se você vai ver o que aconteceu, não é? Essas coisas se mostram de uma maneira bem diferente. Bom, ele aprofunda muito, dá muitos exemplos dessas médias, da média aritmética, da mediana e da modal, da média da moda, né? E ele diz assim muitas páginas depois: portanto, quando você vir um número de média salarial, pergunte primeiro, média de quê? Quem está incluído? E ele fala que uma corporação nos Estados Unidos, do aço, afirmou certa vez que os ganhos semanais médios de seus funcionários tinham crescido 107% desde 40 até 1948. Puxa, gente, considerem isso. Você vai entrar numa empresa para trabalhar e o dono te diz: olha, na nossa empresa, os salários em 8 anos subiram mais de 100% e você vai ficar feliz. Agora olha o que o autor nos fala aqui. Foi o que aconteceu, mas esse aumento magnífico perde parte de sua força quando notamos que o número de 1940 inclui uma quantidade muito maior de pessoas empregadas em meio expediente. Se você trabalha metade do tempo durante um ano em horário integral no ano seguinte, a sua renda dobra. Porém, isso não indica nenhum aumento no valor de sua hora de trabalho. E ele cita, nossa, milhares de coisas. Mas isso que vem agora é particularmente para muitos, talvez, constrangedor. Porque é algo que poderia ser evitado simplesmente se nós tivéssemos o hábito de ler rótulos. Vocês sabem que no Brasil, por lei, agora a bula dos remédios tem que ter uma letra grande, não como antigamente, que algumas você não lia nem com lupa, era incrível aquilo. Assim como tem na internet, você pode baixar a bula e aumentar a letra e ler tranquilo, mas não é só para remédios. Há produtos no supermercado que você vê, as letras ficam confusas, não é? Contra o fundo, contra as cores. Não dá para ver direito, às vezes até a data de vencimento do produto, você quer ver se pode levar para casa, para o seu neto, para o seu filho pequeno e não consegue. Ele nos dá uma lição maravilhosa sobre isso em vários âmbitos. Olha o que ele diz aqui. Os usuários da pasta de dente, Doakes, relatam ter 23% menos cáries, dizem letras garrafais. Prestar atenção, os usuários da pasta de dente Doakes relatam ter 23% menos cáries. Eu acho que agora, a partir de todo o resto dessa aula de hoje, vocês já vão desconfiar de cara de qualquer coisa que eu coloque aqui, não é? Pois bem, ele diz assim: como você gostaria de ter menos 23% de dor? Você continua lendo. Este resultado, você descobre, provém de um laboratório, entre aspas, independente, confiável, e o cálculo é atestado por um auditor público, certificado. O que mais você quer para acreditar nisso? Mas, se você não for extraordinariamente ingênuo ou otimista, vai se lembrar por experiência própria que uma pasta de dentes quase nunca é muito melhor do que qualquer outra. O principal enganador, neste caso, é a amostra inadequada, quer dizer, estatisticamente inadequada. Para o propósito de Doakes, ela é perfeita, claro. O grupo de usuários que fez o teste era formado por apenas uma dúzia de pessoas. Como você descobre se for ler as letras miúdas? É necessário dar algum crédito a Doakes por nos fornecer pelo menos uma chance. Ou seja, pegaram 12 pessoas que eles consideravam numa determinada área, que lá vendia muito produto deles, naquela área, às vezes por uma condição social melhor, etc., e usaram isso, universalizaram isso. Quer dizer, de certa maneira não mentiram e de certa maneira mentiram. Ele diz, mas vamos então aqui voltar, depois de ele falar muito sobre o tema, ele diz, vamos voltar à facilidade com que a Doux consegue obter uma manchete sem uma única mentira e com todas as informações certificadas. Pois, considerem, queridos amigos, você vai ao mercado, chega lá, tem uma faixa imensa junto aos produtos de higiene, e nessa faixa diz, pessoas que usam isso têm 23% menos cáries, segundo as próprias pessoas, quer dizer, não é segundo alguém que está olhando de fora e tudo mais. Olha, para muitos isso é decisivo. Se o preço for proporcional, pronto, vai levar aquela mercadoria. E ele diz assim, como é, e ainda lá, com toda a certificação, laboratório independente, auditoria federal, etc. tal, muito bem. Ele disse, o Huff, ele escreve, deixe qualquer grupo de pessoas contando cáries durante 6 meses, e então troque para a Doux. Uma dessas 3 coisas com certeza vai acontecer. Primeiro, nitidamente mais cáries. Segundo, nitidamente menos cáries. Ou terceiro, ou mais ou menos o mesmo número. Se a primeira ou a última dessas possibilidades ocorrer, a Doux Company arquivará os números em algum lugar bem escondido e tentará fazer a pesquisa de novo. Mais cedo ou mais tarde, por força do acaso, um grupo de testes exibirá uma grande melhora digna de uma manchete e talvez de uma campanha publicitária inteira. Viram como é que se obtém uma coisa como esta? Que coisa impressionante. Claro que se trata de uma manipulação, não é? Uma manipulação grave, séria e que pode colocar em risco muitas coisas. Mas no âmbito da sedução, no âmbito da afetividade, no âmbito das interseções entre pessoas, acho que estatísticas como estas também não funcionam desta forma. Um sujeito que é pródigo, ele é em seduzir mulheres. Um sujeito que tem como passatempo em sua vida, não é? Ser um Don Juan, não está muito preocupado que vai destruir famílias, que vai fazer mal para pessoas. Não, ele está muito preocupado em alimentar a sedução dele. Ora, pode utilizar esse mecanismo mesmo aqui, ó, como instrumento propagandístico, como instrumento para se tornar esse esbanjador de elementos humanos. E muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, acabarão entrando nisso por conta de uma estatística dessa pessoal completamente errônea e desastrada. O resto da história vocês sabem bem como é, porque acompanham em consultórios. Mas eu usei um exemplo até brando para os nossos dias. Não é? Se levarmos isso para o balcão que faz da vida humana coisa, indústrias às vezes empregadas em aborto com um discurso mentiroso, mostrando que, tentando banalizar a questão, ou eutanásia tentando banalizar a questão, olha, isso pode ter desdobramentos muito sérios. É importante muita prudência quanto a isso, que aqui ele coloca com bom humor, claro. O propósito dele é ilustrar esses temas. Ele dá muitos exemplos. Olhem agora uma bem mais grave. Bem mais grave. Olhem o que vem a seguir e considerem a relevância do que estamos trabalhando hoje a partir desse. Ele dá outros exemplos, mas este eu assinalei, ele é tremendo. Observem, acompanhem a leitura do que eu vou fazer. Ele é bem breve. Escreve Huff. Um exemplo marcante surgiu em relação a um teste de vacina contra poliomielite alguns anos atrás. Bem, aqui eu preciso conversar um pouco com vocês. Hoje, não sei se caiu ali. Não caiu não, tá aqui. Hoje há problemas na nossa época, como câncer, como problemas somáticos, né? Fibromialgia, que chamam muito a atenção. Houve uma época que a paralisia infantil era realmente algo desesperador, não é? Ela alcançou, hoje eu sei, ela está erradicada, nós temos vacinação para as nossas crianças, mas não foi sempre assim, ok? E é disso que ele está falando, ele está tocando em um tema que na época dele, essa doença infecciosa, que era a poliomielite, era um tema bem delicado. Né? Então precisamos contextualizar lá de onde ele fala isso. Ele diz, um exemplo marcante surgiu em relação a um teste de vacina contra a poliomielite alguns anos atrás. Parecia ser uma experiência de escala extraordinariamente grande, como são essas experiências médicas. 450 crianças foram vacinadas em uma comunidade e 680 deixaram de ser vacinadas como grupo controle. Pouco depois, a comunidade foi atacada por uma epidemia. Nenhuma das crianças vacinadas apresentou um quadro reconhecível de pólio. E nem as crianças sem vacina. O que os responsáveis pela experiência haviam ignorado ou não haviam entendido ao realizar o experimento era a baixa incidência da poliomielite paralítica. Pelo índice habitual, apenas 2 casos da doença seriam esperados por um grupo daquele tamanho. Portanto, o teste estava condenado desde o início a não ter nenhum sentido. Muitas descobertas médicas grandiosas, ainda que passageiras, foram lançadas de maneiras semelhantes a esta. Como disse um médico, use logo um novo medicamento antes que seja tarde demais. Esse bom humor dele, questões como estas são às vezes, não é? Mas ele cuida com as palavras também, porque ele diz, a culpa nem sempre está na profissão médica, apenas. Com frequência, a pressão pública, o jornalismo apressado lança um tratamento não comprovado, em particular quando a demanda é muito grande e as informações estatísticas são nebulosas. Foi assim com as vacinas contra resfriado, populares alguns anos atrás e mais recentemente com os antihistamínicos. Houve uma febre lá com eles quanto aos antihistamínicos imensa. Nossa, parece que resolvia todos os males. Então ele coloca, como evitar ser enganados por resultados inconclusivos? Será que todo indivíduo deve ter seu próprio estatístico e estudar os dados brutos por si mesmo? Ele diz que não. Ele diz que existe um teste de significância que é muito fácil de qualquer pessoa entender, qualquer pessoa que tenha um pouco de estudo. Vamos ver, ele diz assim, trata-se simplesmente de uma maneira de relatar o quanto é provável que o número apresentado por um teste represente um resultado real. Para a maioria dos propósitos, nada maior do que este nível de significância de 5% é bom o bastante. Para alguns, o nível exigido é de 1%. Sabe o que isso quer dizer? Que existem 99 chances em 100 de uma diferença aparente ou outra coisa qualquer ser real. Existe outro tipo de númerozinho que não está ali e cuja ausência pode ser igualmente prejudicial. É o que diz a faixa de variação e o seu desvio de média apresentada. Com frequência, uma média, seja aritmética, mediana, especificada ou não, é uma simplificação tão exagerada que não vai ter nenhuma utilidade. Olha, o que ele coloca de erros aqui é algo grandioso. Eu sei que aqui, para quem não está familiarizado com ou não lembra mais do que estudou em lógica, pode parecer agora, aí, professor, ficou confuso, ficou esquisito, eu perdi o que o senhor está falando, tem um cachorrinho aí latindo no fundo, que o senhor não podia falar com o seu vizinho para prender o cachorrinho? Não, a gente não pede para prender, talvez para soltar, né? Mas eu vou dar um exemplo e os senhores entenderão. Querem ver? Um exemplo bem simples. Olha, ele diz assim, ó, deixe um pai ou uma mãe, como muitos têm feito em páginas como as de Sessões Ilustradas dos jornais de domingo, ler que uma criança aprende a se sentar ereta quando tem tantos meses de vida. E ele ou ela vai pensar imediatamente no próprio filho. Estão acompanhando? Um pai ou uma mãe pegou um jornal e leu ali no jornal. Ó, uma criança com tantos meses, com tanta idade, aprende a sentar de maneira ereta. Aí esse pai tem uma criança, vai pensar no filho dele, é o que está nos dizendo o autor. Se a criança não se sentar na idade especificada, o pai ou a mãe concluirá que ele está atrasado ou abaixo do normal. Botou isso entre aspas. Outra coisa igualmente detestável. Como metade das crianças certamente não se senta neste tempo mencionado, muitos pais ficarão infelizes. É claro que, matematicamente falando, esta infelicidade é equilibrada pela alegria dos outros 50% de pais ao descobrirem que seus filhos estão adiantados. Mas os esforços dos pais infelizes para que seus filhos se adequem às normas e não fiquem para trás podem causar danos. Uma boa parte do mal-entendido pode ser evitada se for acrescentada, ele botou entre aspas, a norma ou a média, uma indicação da faixa de variação, não é? Ou seja, se essa faixa de variação for enorme, o pai provavelmente vai dizer, não estou preocupado. Agora, se for bem pequena, ele vai ficar preocupado. E aqui ele diz algo que para vocês que estudam filosofia clínica é muito agradável de ouvir. Vejam o que ele escreve a seguir. Confundir normal com desejável torna tudo pior ainda. Vejam. Se alguém diz assim para você, seu filho não é normal, e você já se assusta, hein? Como assim meu filho não é normal? E já pensa, o que precisa fazer para ele ser normal? Ou então a pessoa te diz, o interlocutor, para ele ser normal, precisa ter mais 3 quilos, para ele ser normal, precisa pular 3 metros mais, para ele ser normal, precisa correr tanto, para ele ser normal, precisa tirar 7 nessa média, para ele ser normal, não sei o quê, e você tenta alcançar isso como desejável, olhe o que você está fazendo, por favor. Por favor, sobretudo você que estuda filosofia clínica, ou se alguém se dirige a palavra a você e diz, ah, fulano, você não é normal. E você diz, como assim? E toma como uma ofensa? Por que não tomar como um elogio? Por que não tomar como uma curiosidade apenas? É o que ele está dizendo. Não é? É o que ele está dizendo. O que há de enganador em relação ao númerozinho que não está ali é que, em geral, sua ausência nem é notada. Como uma amostra do jornalismo, ele cita aqui que muitas matérias jornalísticas, muitos estudos pesquisados são feitos por alguém que escreveu lá de um estúdio, lá de um laboratório, não é? E hoje, de seu computador, sem ter sequer contato com as pessoas. Não sabe como elas são, não sente o calor da pele, não sabe seus dilemas, não sabe que são pessoas. Fizeram uma análise fria a partir de cálculos que até dão um parecer, mas que muito pouco dizem da alma, do coração, da mente dessas pessoas. E ele diz que na época dele, isso começou em 1954, isso começou a crescer absurdamente, não é? E ele dá inúmeros exemplos. Nossa, exemplos assim que deixam o leitor... Olhem aqui o que ele coloca em algumas páginas além. Ele diz assim, que estava em um anúncio de um grupo das companhias elétricas em 1948. Hoje, a energia elétrica está disponível em mais de 3/4 de fazendas dos Estados Unidos. E o Huff comenta, isso parece muito bom. As companhias de luz estão realmente trabalhando. É claro que, se você quiser ser desagradável, poderia interpretar essa afirmação como: hoje, quase um quarto de fazendas dos Estados Unidos não tem energia elétrica disponível. Vejam. E aí, não é? Ele coloca que muitas vezes uma estatística correta ou errada, certa, próxima, mas como ela é apresentada, ela pode servir a vários fatores, inclusive desautorizando aquilo que ela se propõe a corrigir. Deixe-me citar, escreve Huff, o título de um artigo publicado na revista em 1952. O título, o tema é: você pode saber agora quanto seu filho crescerá. E junto a esse artigo são exibidos ostensivamente dois gráficos, um para meninos, outro para meninas, mostrando o percentual de altura máximo que uma criança alcança em cada ano. Para determinar a altura de seu filho na idade adulta, diz uma legenda, compare a medida atual com o gráfico. O engraçado nisso é que o próprio artigo, se você o lê, informa qual é o ponto fraco, fatal deste gráfico. Nem todas as crianças crescem da mesma maneira. E uma lição tão básica, às vezes... Olha, ele mostra, entre outras coisas, assim, ó, o erro que uma estatística pode trazer quando ela simplesmente na apresentação muda o dado de semiose. Eu estou usando aqui termos da filosofia clínica. Então ele mostra assim, um gráfico no qual uma empresa colocou lá um risco assim, ascendente, como se você subisse uma lomba em 45 graus, tá bem? Então você olha aquele gráfico, mostra que alguma coisa ali foi muito bem, cresceu muito. Ele diz que muitas vezes isso não quer dizer nada. Nada, é uma coisa assim periférica, completamente remota, que não tem a menor importância, mas está lá. Para a empresa pode apresentar 3 ou 4 gráficos desses sobre qualquer coisa, a escola, o hospital, um governo, não é, mostrando ali, olha, você só de olhar aquele risco subindo, você já fica todo entusiasmado, a não ser que digam que aquilo é inflação ou algo assim, aí o entusiasmo não será nada bom. Bom, aí ele tem um capítulo no qual ele nos diz que é uma gritaria imensa por simplesmente nada, nada. E esse exemplo que eu selecionei aqui é porque nos diz muito de perto, muito... olha, é impressionante. 70 anos depois dessa obra, se eu falar para vocês que tem filhos e netos, olha, o seu neto tem um QI muito baixo, eu acho, posso estar errado, mas acho que a maioria de vocês vai se impressionar com isso. Eu disse, como assim, professor? O que o senhor achou no meu filho que ele tem um QI baixo? Incrível, 70 anos depois. E olhem o que este homem, em 1954, nos dizia sobre coisas como estas, que ele chamava de absurdo total, palavras dele. Olhem o que ele diz. Que se nós tivermos 2 filhos hipotéticos, ele cita aqui, e ele diz os nomes da moda, Peter e Linda. Ele diz que você descobre que o QI de Peter é 98 e de Linda, 101. Você sabe, é claro, que o QI se baseia em 100 como a média, ou como o normal. Ah, Linda é a mais inteligente do que Peter. Além disso, está acima da média, Peter está abaixo da média. Mas não vamos nem sequer enfatizar essa parte. Conclusões deste tipo que os pais tiram, olhem o que o autor escreve, são um absurdo total. Apenas para deixar claro, vamos observar antes de tudo que um teste de inteligência não mede exatamente o que em geral entendemos por inteligência. O teste ignora características importantíssimas, como liderança, imaginação criativa, não leva em conta discernimento social ou aptidões musicais, artísticas, entre outras, sem falar em questões de personalidade, como empenho, equilíbrio emocional. E ele cita muitos outros elementos. O fato de, 70 anos depois, e nesse curso nós temos psicanalistas, temos psiquiatras, psicólogos, filósofos clínicos, pedagogos, teólogos e pessoas de outras áreas ainda, o fato de nós que estamos habituados, às vezes, muitos de nós ainda prendem a respiração quando ouve algo assim, não é um testemunho importante aí para a nossa época, sobre cuidados e outras coisas mais? Pois é, considerem, por favor, não é? Hoje, alguns dizem, não, mas hoje nós medimos inteligência emocional, inteligência afetiva, inteligência espiritual, inteligência de aprendizagem, inteligência somática. Ah, é? E acham que ao tentarmos mensurar isso, então não estamos trocando 6 por meia dúzia? Não estamos fazendo o mesmo problema, apenas esparramando e levando para outros elementos? O que diz você, a vocês, a filosofia clínica? O que ela tem dito a todos nós? Olhem, quando na filosofia clínica nós falamos para algumas pessoas em estatísticas, em medir, em pesar, lá no tópico 7, termos aspectos matematizáveis, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, aspectos matematizáveis em clínica. Quando nós falamos para algumas pessoas em matematização, já estamos errando imediatamente os elementos, porque muitas experiências e muitos fatores da vida não passam pela matematização, nem remotamente passam. Para algumas pessoas, se você fala de amor e diz, tá, mas quanto você ama? A pessoa já diz, como assim, quanto? Eu posso pesar isso? E aí o outro ainda às vezes insiste, não, olha aqui, ó, tem essa pessoa e aquela. Essa você ama mais do que aquela, não é assim? É assim que a gente sabe o quanto. E o outro vai dizer, isso é um absurdo. Não dá para dizer então que se ama de maneira diferente? E aí talvez o outro diga, ah, então tá, mas pelo menos você aceita a diferença, o que já é uma matematização em muitos casos. Veja a força, como é forçado o conceito. Para algumas experiências na vida de algumas pessoas, não cabe a estatística, não cabe a matematização. Por exemplo, às vezes você olha um quadro e talvez nessa experiência de olhar o quadro, o que vale para você é bonito ou feio, ou agradável ou desagradável. Às vezes um critério ético, bom ou mal, e não um elemento matematizado. Não é? Não é o que o autor trata aqui no livro. Okay? Ele coloca na parte final que muitas coisas não fazem sentido se levadas à matemática, o que se aproxima muito do que estamos colocando aqui. Isso é uma lição muito básica em filosofia clínica, sempre bom reforçarmos. Daí ele faz críticas muito, muito fortes aqui ao QI, não é? E coloca aqui que às vezes há erros assim. Um erro que ele coloca aconteceu na revista Seleções, que aqui no Brasil é muito lida, e nos Estados Unidos, então ainda hoje, não é? É uma das revistas mais queridas e conceituadas deles. Então ele conta que um bom exemplo é o alvoroço por praticamente nada. Veja, ele está ilustrando nesse capítulo brigas imensas, que é por coisa nenhuma, que com muita eficiência e lucratividade foi feito pelo pessoal dos cigarros Old Gold. Ele diz, tudo começou de maneira inocente com o editor da revista Seleções, que fuma, embora não veja os cigarros com bons olhos. Sua revista pediu à equipe de um laboratório que analisasse a fumaça de várias marcas de cigarro, e publicou os resultados, divulgando o conteúdo de nicotina e outros elementos na fumaça de algumas marcas. A conclusão declarada pela revista e sustentada por números detalhados era de que todas as marcas eram praticamente idênticas e não fazia nenhuma diferença qual delas alguém fumava. Você pode achar que isso foi um tapa na cara dos fabricantes de cigarro e dos publicitários que inventam novos ângulos para divulgar seus produtos. A conclusão parecia derrubar todas as alegações propagandísticas de que não arranhavam a garganta nem afetavam a zona T do rosto. Mas alguém notou algo diferente. Nas listas de quantidades quase idênticas de substâncias prejudiciais, um cigarro tinha que estar na última posição. E este foi exatamente o Old Gold. O ouro velho, né? Foi o cigarro que ficou lá em último lugar por um detalhe de nada. E aí o Huff diz, logo, telegramas foram enviados e grandes anúncios apareceram em jornais com as maiores letras possíveis. Os títulos e os textos diziam que de todos os cigarros testados por aquela grande revista de circulação nacional, o Old Gold era o que tinha a menor quantidade de substâncias indesejáveis na fumaça. Estão vendo? Só que não explicaram, né, que essa diferença era irrelevante, significante e que matava e era fazer tanto mal quanto todos os outros. Bem, mas o Huff tem uma predileção, que é pelo dado de semiose. Então, ele diz que ele ri muito dessas coisas, dos gráficos. Não é? Ele olha um gráfico, ele começa... E ele tem muitas e muitas páginas aqui mostrando gráficos e mostrando elementos que foram inseridos no grafismo. Como ele diz, você coloca um pequeno homenzinho no baixo de um gráfico, só a figura de um homenzinho, e aí você coloca ali dados impressionantes, alguém vai associar esses dados impressionantes a um homenzinho. E ele diz que aqueles gráficos com código de barra, então, são os prediletos para ele. Ele diz que ali qualquer modificação ele já olha puxando um sorriso, porque ele acha que há torções imensas. Não é? E ele mostra aqui vários exemplos. Não é? Ele bota uma vaquinha e diz a vaquinha em 1860 e do lado a vaquinha em 1936. Uma vaquinha que é 6, 8 vezes aquela outra. Ele diz, o sujeito que olha um desenho desse, ele diz, pronto, já ficou completamente sugestionado pela pesquisa. Pouco importa, às vezes, o que virá depois. Olhe nas palavras do autor quando ele coloca isso. Ele nos diz, há muitos tipos de perigo quando se varia o tamanho dos objetos em um gráfico. Aparentemente, em 1860, havia mais de 8 milhões de vacas nos Estados Unidos. E em 1936, mais de 25 milhões de vacas. Mostrar esse aumento desenhando duas vacas, uma delas com o triplo da altura da outra, seria uma forma de exagerar a impressão. Aplique essa mesma técnica enganosa ao que aconteceu com a população de rinocerontes. E aí é só observar o resultado na figura. E de fato, não é? Ele mostra um quadro desalentador quanto aos rinocerontes. Você olha e diz, meu Deus, acabaram então, não é? E são maneiras de apresentar que não estão falseando o que de fato se passa, mas a apresentação leva a pessoa a não acreditar exatamente no que se passa. Há um conflito, muitas vezes, na pessoa que está vendo isso. Na parte final do livro, ele vai entrar muito no terreno da lógica e vai nos mostrar alguns exemplos desastrados, constrangedores, que se por vezes, por exemplo, um político não sabe porque não estudou lógica, não estudou matemática, mas quem estudou tinha a obrigação de chamar a atenção, de dizer, olha, isso que você está falando não é correto, não está certo, não é por aí, não é? Só que ele diz que há uma falácia tão grande e as apresentações dessas coisas podem obedecer pautas tão díspares que essa discussão não acaba de maneira branda nem fácil. Antes de entrar agora no número semi-ligado, que é muito interessante, vou parar aqui para ouvir as considerações dos senhores. Vamos então agora para a parte final da nossa aula. Bem, talvez alguns pensem o que isso tudo tem a ver com a existência, o que tudo isso tem a ver com a clínica, o que tudo isso tem a ver conosco. E alguns já perceberam quanto isso tem a ver conosco, mas há muitos caracteres aqui. Quando você discute com seu marido, sua esposa, e diz a ele assim ou a ela, sempre que eu preciso de você, você não me ajuda. Cada vez que eu tropecei, você não estava do meu lado. Por que você sempre me critica? Não é? Por que você não é como as outras esposas, os outros maridos? Vários desses exemplos constituem estatísticas erradas. Não quer dizer que você não acredite nisso. Às vezes acredita, às vezes está dizendo só por mágoa. Mas quando você acredita, quem garante a você que você não está usando dados estatísticos errôneos e que você não percebe? Você pegou uma ou duas vezes, por exemplo, amostragem. Pegou duas amostragens, por amostragem, duas ocasiões em que era importante para você que o outro estivesse, ele não estava. Mas nas 10 outras vezes em que era importante também existencialmente, ainda que para você o registro não tenha sido assim, e que a pessoa estava, você não computou. Então você diz isso para ele, por uma amostragem torta, por uma tendenciosidade, como o autor acabou de nos mostrar. Na clínica, muitas vezes, pela historicidade, nós já vimos isso antes da pessoa. E aí o que fazemos? Mostramos para a pessoa? Dizemos, olha, mas das outras 8 vezes a pessoa esteve com você. Bom, podemos fazer isso se a pessoa aceita intencionalidade dirigida, informação dirigida, não é? Entre outros elementos. Mas para algumas pessoas fazer isso é comprar uma briga, uma declaração de guerra. A pessoa vai dizer para você, não, você está errado. Você não me ouviu, doutor. Não, você não, o senhor não está me acompanhando. Porque você, claro, você usou um elemento que não é o modo submodal dessa pessoa alcançar essa verdade na vida, na alma dela. Ele prossegue já na parte avançada e final da obra com o número semiligado. Em meio à confusão resultante do choque entre as estatísticas e a mente humana, dificilmente alguém nota a diferença entre os números errados e quando jogados propositadamente às vezes. O número semiligado é um artifício garantido para deixar em posição de confusão. Sempre foi. Você não pode provar que uma panaceia cura resfriados, mas pode publicar em letras grandes o relatório de um laboratório reconhecido, segundo o qual, com 0,5 grama de sua substância, ele foi capaz de matar 31 mil germes em todo um tubo de ensaio em 11 segundos. Ele está usando aqui de imensa ironia. Não é? Ele está dizendo que não dá para curar o resfriado, mas publicou lá que uma determinada substância mata todos aqueles germes em 11 segundos, reproduz o relatório, fotografa, ele diz que botou lá a pessoa dentro de um jaleco branco, posando no fundo com um aparato impressionante laboratorial, e ele diz que quem está vendo aquilo ali não relacionou uma coisa com a outra. Olha o que ele fala. Não confunda a questão dizendo que o tipo de germe que você matou. Quem sabe qual é o germe que causa os resfriados? Até porque, provavelmente, nem germe ele é. Só que a pessoa que está vendo aquilo, não é? Às vezes não se dá conta de que uma coisa muito pouco tem a ver com a outra. Esse é um número semiligado. Uma coisa relacionada à outra, quando na verdade não tinha nada, não tem relação nenhuma. Ele fala, na verdade, não há nenhuma ligação conhecida entre os diversos germes reunidos em um tubo de ensaio e seja lá o que for que causa os resfriados. Mas as pessoas não vão relacionar tão bem assim, sobretudo quando estiverem com o nariz entupido. Talvez este exemplo seja óbvio demais e as pessoas estejam começando a perceber, embora não seja tão perceptível segundo as propagandas. De qualquer modo, eis uma versão aqui que é muito malandra. E aí ele cita outros exemplos, outros e outros disso aqui. Olha, isso chega a... Vejam, são muitas páginas. Aqui eu selecionei um trecho para vocês. Ele diz assim, ó, um artigo sobre segurança ao volante. Imagine nos nossos dias, pleno feriadão, não é? Quantos não se interessam por um artigo desse? Ele diz, um artigo sobre segurança ao volante, que foi publicado na revista This Week, esta semana, sem dúvida, pensando apenas no bem-estar da pessoa, afirmava o que poderia acontecer caso sofresse uma colisão na estrada a 110 km por hora, capotando. Em comparação com o horário das 7 da noite, a pessoa teria uma chance 4 vezes maior de continuar viva se o acidente ocorresse às 7 da manhã. As evidências disso, e aí vem todo um discurso, e ele disse que, puxa vida, não é? 7 da noite tem muito mais gente transitando do que 7 da manhã. Daí a resposta para isso que não foi mostrado, portanto relacionaram coisas que nada tem a ver. E ele fala, explica assim, com o mesmo tipo de raciocínio absurdo utilizado pelo autor do artigo, você pode mostrar que o tempo claro, por exemplo, seria mais perigoso do que a neblina. Ou seja, são erros grosseiros, não é? Que a pessoa, por negligenciar, por não se dar conta. Mas isso que eu assinalei aqui, talvez coroe toda essa parte que estamos vendo. Observem. Há muitas outras formas de se fazer a contagem de uma coisa e depois relatá-la como se fosse uma outra. O método geral é pegar dois aspectos que se pareçam, mas não são iguais. Como gerente de recursos humanos de uma empresa que está brigando contra um sindicato, vamos acompanhar isso com atenção, tá bem? Então, considere que você é um gerente dos recursos humanos de uma empresa, tá? Você é gerente lá e você está brigando contra o sindicato, que faz uma sondagem com os funcionários para descobrir quantos têm uma queixa da associação. A não ser que o sindicato seja uma legião de anjos chefiados por um arcanjo, você pode perguntar e anotar as respostas com perfeita honestidade e vai adquirir uma prova de que a maioria dos funcionários tem, de fato, uma reclamação ou outra. Você registra todas essas informações no relatório, afirmando a grande maioria, 78%, se opõe ao sindicato. Viram que erro tremendo e o que isso pode ocasionar de danos em vários setores da vida? Quer dizer, o sujeito perguntou, escuta, lá no sindicato estava sempre limpo? Não, tinha vezes que não estava. Estava sempre aberto? Não, muitas vezes não estava aberto, eu chegava e não podia entrar. Tinha cafezinho? Não, inclusive eu sempre reclamei que não tinha cafezinho. Bota isso aí numa tabela e diz, olha aqui, ó, 78% só enumerou queixas, só enumeraram queixas. Mas, poxa vida, olha o que foi perguntado, olha a maneira, olha como foi feita a pesquisa e tudo mais. Só que quem vai examinar isso? E ele diz que o sindicato pode fazer a mesma coisa, ele diz. Olha, o que você fez? Você não provou nada, mas parece que provou alguma coisa com essa sua pesquisa, não é mesmo? Mas o que você fez foi reunir uma penca de reclamações indiscriminadas e pequenas queixas para depois chamá-las de algo que parece a mesma coisa. E, de certo modo, porém, isso é válido. O sindicato pode, da mesma maneira como você fez, provar que praticamente todos os trabalhadores se opõem à forma como a sua fábrica está dirigindo os processos. Só que aí, como os senhores sabem, os estragos já foram feitos, não é? Isso na subjetividade, nas nossas relações íntimas e afetivas com pessoas que amamos, não pode encontrar paralelo? Eu estou perguntando, não afirmando. Lembrem, às vezes, às vezes, o marido pode chegar para a esposa e dizer para ela que está insatisfeito com a vida, porque ele está ameaçado de demissão, as coisas não vão bem, as contas chegam, ele está todo e pode se voltar para ela e dizer, olha, várias vezes eu cheguei em casa e a garagem estava suja, escorreguei. Várias vezes eu tentei tal coisa, várias vezes o telefone estava mudo, várias vezes o jornal não foi entregue. Reúne um monte de queixas que ele acha que está sendo, veja, nesse caso, não está agindo de má fé, ele acha que está fazendo as coisas de maneira producente, e o que ele está fazendo é um grande erro, um erro lógico, um erro estatístico, e não sabe. Às vezes ele aprendeu a raciocinar assim. Está usando um número semi-ligado, cometendo um sofisma, uma falácia, às vezes um sofisma, às vezes uma falácia, às vezes um erro imenso. Certa ocasião, uma pessoa me pediu por escrito uma avaliação sobre determinado elemento familiar. Conhecendo um pouco da historicidade, eu disse para a pessoa, olhe, procure imediatamente um profissional desta área para esta questão. Você pediu, você me escreveu pedindo, estou lhe mandando uma resposta. É isso que eu acho. Vocês precisam ver a carta que eu recebi por ter colocado assim. Não é? E olha que respeitei vários elementos da IP dessa pessoa para poder colocar algo urgente. O meu intuito ali foi salvar a vida. E quando o incêndio já houve, quer dizer, certas coisas já se perderam, né? Você tem que cuidar para salvar a vida. Acredito que mesmo eu recebendo uma carta terrível, que joguei fora, e botei um trecho nos sinais 2, que vem aí um dia, acredito que ainda assim talvez tenha salvado pelo menos a vida de uma criança, acho que salvou por conta de coisas assim. É aquela história, não é? No nosso trabalho, se vamos errar, e vamos muitas vezes, quem de nós não vai errar, não é? Pelo menos vamos errar pelo excesso de cuidados, não pela omissão, não é? Ele diz, aí ele mostra como muito disso que eu acabei de dizer é usado. E então ele termina falando, nem todos os números semi-ligados são resultados de uma enganação intencional, como nesse exemplo que eu dei a vocês, né? Muitas estatísticas, escreve o autor, inclusive as médicas, que são importantes para todos nós, têm distorções em virtude de relatos inconsistentes que provêm lá da fonte. Há números incrivelmente contraditórios sobre assuntos delicados como aborto, nascimento de filhos ilegítimos, sífilis. Se olhássemos os últimos números disponíveis sobre gripe e pneumonia, poderíamos chegar à estranha conclusão que esses males estão praticamente restritos a 3 estados do sul dos Estados Unidos, que correspondem a cerca de 80% dos casos relatados. Olhem, o que vocês acham se vocês abrem um jornal e diz 80% dos casos de pneumonia acontecem nos 3 estados do sul do Brasil? Vocês não teriam, puxa vida, então, não é? Que coisa impressionante, quase toda a pneumonia que existe está lá. Agora olha o que ele escreve, o que explica esse percentual de 80% nos estados do sul dos Estados Unidos? É o fato de que nesses 3 estados é obrigatório reportar os casos de doenças, enquanto nos outros já não fazem mais isso. Então, milhares de casos de pneumonia em outros estados não é preciso reportar, não há estatística sobre isso. Como nos estados do sul é obrigatório, claro, lá vai aparecer. E até que então... Não é, essas coisas possam... ele dá muitos exemplos. Olha um outro exemplo que ele diz. Você pode ter ouvido a notícia desanimadora que em 1952 houve o pior ano da poliomielite na história da medicina. E ele dá uma explicação como essa que acabamos de ver aqui como resposta. Ele diz: somente nos Estados Unidos, este número semiligado vive um grande e um súbito aumento a cada 4 anos nas eleições. Não, e o exemplo que ele dá aqui eu gostaria de ler para vocês na íntegra. É uma preciosidade e qualquer coincidência com a nossa política brasileira certamente não é mera coincidência. Ouçam isso. Então ele cita como exemplo uma declaração de campanha emitida por um partido norte-americano em outubro de 1948, que se baseia inteiramente em valores que parecem estar ligados entre si, mas não estão. Vejam, não quero que pareça aqui crítica de direita ou da esquerda ou do centro, ok? Eu acho particularmente que tanto políticos de esquerda, de direita ou de centro eventualmente podem cometer esse erro gravíssimo. Podem. Vamos ver. Quando Dill foi eleito governador em 1942, o salário mínimo dos professores em alguns distritos era de apenas $900 por ano. Hoje, os professores de ensino básico no estado de Nova York têm os salários mais altos do mundo. Por recomendação do governador Dewey, com base em dados obtidos por intermédio de uma comissão que ele nomeou, o Legislativo, em 1947, utilizou $32 milhões de um superávit do Estado para dar um aumento imediato aos professores do ensino básico. Como resultado, os salários mínimos dos professores da cidade de New York variam de $2.500 a $5.300. Poxa vida, mais do que dobrou. Algo assim no nosso país, o que faria nós? Vejam então, ele diz: é inteiramente possível, escreve Huff depois de noticiar isso, que o senhor Dill, governador, tenha provado ser um grande amigo dos professores. Porém, estes números não estão mostrando isso. Trata-se de um truque muito velho, antigo. É o truque do antes e depois, com vários fatores não mencionados sendo introduzidos e parecendo ser o que na verdade não são. Essa declaração, há vários enganos aqui, sabe? Por exemplo, eu vou ler para vocês. Ele diz: antes o salário era de $900, depois 2.500 até 5.300, o que parece de fato uma melhora, mas o número pequeno é o menor salário em qualquer distrito rural do estado, e os grandes são os da faixa da variação, apenas na cidade de New York. Pode ter havido uma melhora do governo, assim como pode não ter havido nada. Aí ele diz que isso, que esse recurso, esse truque do antes e depois, quer dizer, antes você tira a coisa do contexto, um salário numa época é diferente hoje, não é? Se colocássemos o salário que era pago em 1980 de agora, é óbvio que há mudanças e tudo mais. Como há mudanças sociais, como há mudanças existenciais, religiosas e outras, nada disso entra nesse cálculo do antes e depois. Ele dá um exemplo disso na fotografia. Lembrem que em 1950 a fotografia, assim como o cinema, tinha um novo boom, semelhante ao que aconteceu na década de 20, quando o cinema mudo se torna falado. Então havia nossa fotografia conheceu um dos seus ápices ali na década de 50, assim como a propaganda, a publicidade, o cinema. Aí ele nos diz assim: este modo é uma versão estatística daquilo que se usa em imagem muito também, do antes e depois, um truque comum em revistas e propagandas. Uma sala é fotografada duas vezes, para mostrar a grande melhora que uma camada de tinta pode fazer. Contudo, entre uma foto e outra, foram acrescentados móveis, às vezes o antes é um preto e branco mal iluminado, enquanto o depois é grande e colorido, Ou então duas fotos mostram o que aconteceu quando uma garota começou a usar um produto de cabelo. Nossa, ela parece realmente outra depois. Esse grande, vamos dizer, engano entre o antes e o depois é algo muito utilizado. Vejam, às vezes a pessoa teve um casamento que foi uma miséria. Sofreu tudo o que houve lá. Não é? Como é que nós sabemos disso? Na historicidade, quando ela passa lá por esse casamento que houve há tantos anos, ela nos conta. Apanhou, houve agressão física, houve agressão verbal, houve casos ainda, nossa, um monte de coisa. Bom, ok. Aí agora, no depois, a pessoa que está vivendo muito melhor, ninguém está batendo nela, ela não apanha de ninguém, nem dela mesma, nem de ninguém. Já não há violência verbal, nem outras coisas mais, muita coisa se arrumou. E às vezes, estranhamente, a pessoa nos diz, doutor, mas eu tenho saudade, porque antes eu pelo menos eu tinha um pouco de felicidade. Por vezes, isso é uma torção, por vezes. Por favor, considerem, por vezes, não sempre. Por vezes, isso é uma torção do número semiligado na existência relacionado a um antes e depois. Para algumas pessoas, mesmo que o passado tenha sido miserável, elas colocam que o passado, para elas, é sempre melhor que o presente. É um prejuízo. Uma espécie de saudosismo, um tradicionalismo curioso. Para alguns é assim. Então, não importa o que viveram lá de miséria no passado, parece que sempre o passado foi melhor e sempre o presente é pior, a não ser quando esse presente se transformar em passado. Para alguns é assim. E ele termina o livro com um exemplo post-hoc, muito conhecido para quem estuda lógica, para quem estudou. Vale a pena mais um esforço para essa página final, no meio aqui do nosso feriadão. Ele diz assim: certa vez, alguém se deu ao grande trabalho de pesquisar se fumantes tiravam notas mais baixas na faculdade do que não fumantes. Ouviram? Alguém foi lá, se deu o trabalho. Quero ver se nessa universidade quem fuma tira nota melhor do que quem não fuma. Muito bem. Descobriu-se que, sim, que o resultado agradou a muitas pessoas. Desde então, elas vêm enfatizando bastante essa informação. O caminho para as boas notas, ao que parece, depende de desistir do cigarro. O fumo deixa a mente embotada. Ele diz, vamos considerar que foi tudo feito de maneira correta e coerente, ok? Amostragem, com honestidade, olharam a significância, tudo que nós vimos até aqui. Então, onde está o erro? Não é? Ele diz, a falácia é um recurso bem antigo. Vejam, ele entra na lógica aqui. Falácia. Mas tem forte tendência a surgir em materiais estatísticos, nos quais é disfarçada por uma confusão de números impressionantes. Onde está a falácia aqui? Vocês já viram, estudam filosofia, já sabem, não é preciso cantar a mágica. Mas vou ler. Ele diz, corresponde, a falácia aqui corresponde a dizer que se B acontece depois de A, então A causou B. Quer dizer, boas notas. Ele foi lá ver, pegou o pessoal que fumava, pessoal que não fumava. Quem tem melhores notas? O pessoal que não fuma. Ah, então ele fez essa pesquisa depois de ver quem fuma e quem não fuma. Então provavelmente A, quer dizer, fumar causa menores notas, não fumar causa melhores notas. Ele estabeleceu uma relação entre uma coisa e outra. Okay? É essa falácia. Como aconteceu depois, então o que causou isso foi o fato de fumar ou não fumar. Aí ele mostra o grande erro aqui. Olha como ele nos coloca. Ele diz, não poderia ser exatamente o oposto? Talvez as notas baixas levaram os estudantes não a beber, mas a fumar. Ou seja, quem tirou nota baixa é que foi lá fumar. No fim das contas, essa conclusão é mais ou menos tão provável e tão bem sustentada por evidências quanto a outra. mas não é nem de perto tão satisfatória para os propagandistas. Para você não cair nesta falácia do post-hoc, segundo a qual um evento é causado por outro que o antecede, e acabar acreditando em muitas coisas que não são verdadeiras, é necessário submeter qualquer afirmativa de relação a uma análise cuidadosa. A correlação, aquele número convincentemente preciso, que parece provar que algo é como é devido à influência de outro fator, pode, na verdade, ser de vários tipos. Aí ele mostra vários elementos ligados à falácia, não é? E que vocês conhecem tão bem por estudar filosofia. Vocês estão craques já nisso. Ele fala que quando você, no capítulo final, num dos últimos páginas do livro, ele usa um neologismo que é estatisticular significa produzir elementos estatísticos para uma coisa. Veja, dar informações erradas às pessoas usando material estatístico é algo que pode ser chamado de manipulação estatística. Em outra palavra, mesmo que não muito boa, é a estatisticulação, ou seja, usar a estatística para enganar, para deturpar os fatos. E ele, a opinião dele, para isso nos anos 50, a maneira que ele via que na época dele era mais usual fazer isso era pelos mapas. E ele apresenta vários mapas aqui, não é? Quando você vai apresentar uma informação e tem ali muitos estados americanos grandes, como Texas e outros, você usa então algo que você quer dizer colorindo esses estados grandes. A Califórnia, o Texas. Aí quem olha o teu mapa diz, nossa, mas olha, isso que ele está falando está alcançando aí grande parte dos Estados Unidos. E não é. Não é porque ele coloriu uma grande parte do mapa. Nova York, que é pequenininha, está lá, ó, mal aparece. Não é? Enquanto Texas, Califórnia, Oregon, Arizona, Nevada, que são estados maiores territorialmente, fica, puxa, olha que, como isso está tomando conta dos Estados Unidos. Então ele disse que é o uso forçado da estatística para causar mentiras, torções, enganos. E ele entra num assunto delicadíssimo aqui, ok? Ele mostra que nem Marx escapou disso. Quando faz o cálculo da mais-valia, ele diz que Marx comete, vamos dizer aqui, enganos quanto a isso. Será que só Marx cometeu lá na esquerda? Keynes e outros também não cometeram na direita? Provavelmente, não é? Provavelmente. Vocês já conversaram com pessoas que estão imbuídas da direita ou da esquerda e que ferrenhas nos seus posicionamentos e mal escutam o que o outro diz, não é? Dizendo, no governo de fulano, tantos por cento não sei o quê. E o outro diz, e no governo do Beltrano, tantos por cento não sei o quê. Os dois esgrimando com estatística que muitas vezes, das dois lados, está muito errado. Gostaria de finalizar a aula com o capítulo final do livro de Huff, no qual ele essa parte final é breve, ele diz assim, neste capítulo conclusivo, enfrentarei o propósito sério que imagino estar implícito no meu livro, que é explicar como encarar uma estatística falsa e derrubá-la. E não menos importante, como reconhecer dados corretos e utilizáveis no meio dessa selva de fraudes, a qual os capítulos antecessores em grande medida se dedicaram. Olhem, eu vou ler para vocês, mas já aviso, como sempre, a recomendação expressa é leiam a obra na íntegra, ok? O que nós fazemos aqui é um apanhado e uma conversação com relação aos nossos trabalhos. Mas o livro, imagina, são 170 páginas. Então, primeiro ele começa reconhecendo a limitação. Ele diz que nem sempre nós seremos capazes disso, porque a manipulação às vezes é tão bem feita e ela é tão ardilosa que nós infelizmente vamos sucumbir. Mas, ainda assim, ele diz que temos que tentar, ok? Temos que tentar, sim, a honestidade dos dados, e há muito em jogo por isso, não é? Então ele dá aqui alguns preceitos. Primeiro ele diz que quando alguém trouxer dados para nós, qualquer dado, 30% das mulheres dessa cidade não querem mais votar. Ah, é? Muito bem. Ele diz, primeira coisa, quem está dizendo isso? Porque ele diz que ao saber quem está dizendo essas coisas, quando nós nos ocupamos, quem é que está falando, ele diz que nós já temos aí pelo menos um início para saber sobre a parcialidade. Né? Muitas vezes quem fala, você diz, poxa, mas esse que está falando tem todo interesse em que seja assim ou assado. Então ele fala, primeiro observe quem é que está falando, tá? Quem é que está dizendo o quê. Aí depois ele diz, como esse que está falando sabe? Veja, o critério epistemológico que norteia praticamente a obra inteira do trabalho, né? Sempre epistemologia. Então ele diz, primeiro, vocês podem anotar aí, não é? Quem é que está falando? Depois, ah, já sei quem é que está falando. Bom, como é que esse que está falando sabe disso? Então ele terá que te mostrar os critérios. Critérios de pesquisa, critérios de laboratoriais, critérios, não é? Você vai saber como é que foi feito o levantamento. Quem fez o levantamento? Como? Quando foi feito? Em que condições? Depois ele diz, o que está faltando? Olha, ele diz assim, ó, nem sempre você saberá quantos casos foram considerados. E a ausência desse dado em particular, quando a fonte é uma parte interessada, é suficiente para lançar suspeitas sobre a pesquisa toda. Então ele diz para sempre procurar um critério popperiano, né, gente? É bastante interessante como ele coloca aqui. E dá dados aqui no Ministério da Saúde, muito interessante, mesmo sendo em outro país, em outra época e contexto. Depois ele diz outra coisa que a gente deve considerar. Alguém mudou de assunto? Lembra que acabamos de ver o número semi-ligado aqui? Que você troca, parece que está falando da mesma coisa, mas não tem nada a ver? É o que ele diz, cuidado. Ok? Temos que ver se a pessoa mudou de assunto, se o que está acontecendo ali. Não vamos entrar reto nesse elemento. E por último, isso faz sentido. Isso que a pessoa está dizendo faz sentido. Ele fala que se nós consideramos só essa quinta questão e última, ele fala assim, ó, essa pergunta muitas vezes reduz à metade uma estatística quando todo o vocabulário se baseia em uma suposição não comprovada. Chegamos ao final do nosso trabalho. Espero que tenham apreciado. Esses cinco critérios que ele dá não são, claro, na área da clínica. Na área da clínica, as nossas perguntas seriam muitas vezes outras. Muitas vezes nem haveria essa necessidade dessas questões, porque por outros caminhos, às vezes, essas mesmas coisas se desconstroem. Mas, claro, aqui foi uma ilustração a partir da estatística, a partir da área dele. E acho que esse trabalho bem-humorado, interessante do Darrell Ruff, ainda nos nossos dias apresentam uma relevância muito grande. Não é à toa que botaram na capa do livro mais relevante do que nunca, de Bill Gates, quando leu a obra recentemente do Darrell Ruff. Agradeço muito a presença de todos vocês na nossa aula de hoje. Vou abrir agora o som para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre o nosso trabalho.